Fala, meu povo lindo, mais um Cine Boteco na área. Bem, galera, hoje a gente vai falar de um filme novo, que está disponível no Apple Plus. O nome do filme é Coda. O que é Coda, vocês poderiam me perguntar? Bem, é Children of Deaf Adults, que é Filhos de Adultos Surdos. Que o filme basicamente fala dessa garota, que é a protagonista, e ela adora cantar. Ela consegue realmente se sentir bem quando ela canta. Só que tem um pequeno detalhe. Ela vive numa família com os seus pais e seu irmão mais velho, e todos eles são surdos. E ela é a única não surda da família. E, bem, essa é toda a dinâmica do filme. Filme novíssimo, foi o filme mais caro já vendido no Festival de Sundance. Então, assim, cada um vai falar aqui o que pensa. E é isso, gente. Eu sou o Pedro. E a ideia de falar do filme foi minha, então eu vou puxar saco mesmo, mas bora.
Eu sou o Felipe e eu nem conheci a Emilia Jones antes do filme, mas eu já virei fã dessa garota.
Eu sou o Gabriel e eu achei esse filme muito sensível e eu gostei mais do que eu achei que eu iria gostar.
Oi, eu sou a Amanda e eu fiquei muito dividida assistindo Coda.
Ok, já começamos aí com alguns pontos a destacar. Primeiro, a
polêmica.
Amanda que ficou dividida, mas vamos deixar ela pra já já. Eu só queria concordar com o Felipe, falando da Emilia Jones, porque ela é muito boa. E acabei vendo uma série que tem na Netflix, inclusive, chama Lock and Key, que fala de uns irmãos que encontram chaves mágicas, uma casa, enfim, série boa para quem quiser assistir. Mas uma das protagonistas é a Emilia Jones. E, cara, ela é boa real. É tipo assim, ela junto de um molequinho lá que é o irmão mais novo, são as melhores coisas da série disparadas.
Caramba,
A
eu
menina é
não tinha
boa,
me
cara.
tocado que era ela. Eu não tinha me tocado que
Exato.
era ela. Nossa, nem associei. Eu não terminei de assistir, mas assisti uns três episódios. E é muito boa, sério.
Ô, louco, é uma boa. Mas a menina é boa, cara. Essa menina aí vai dar o que falar. Novinha, só tem 19 anos.
Sim, cara, sim. Assim, Faustão não tem mais, mas se tivesse troféu revelação do ano, era ela, assim. Eu achei o filme. Eu, assim como a Amanda, também tive uns problemas, mas eu acho que a força do filme é a direção de atores, o elenco. E do
Sim,
elenco, caraca, a garota,
total.
ela é uma atuação, de certa forma, até simples. Ela não faz nada demais, nem inventa roda, assim. Mas é, tem uns momentos muito legais, umas reaçõezinhas dela que são muito boas. Eu fiquei, caramba, essa garota tem futuro. Não
Sim,
sei se esse
cara.
ano ainda, assim. Já tem gente botando ela pra Oscar e tal, eu acho muito cedo para falar disso, mas eu consigo entender, sabe, da onde a galera tá partindo.
Cara, eu concordo que é cedo, mas eu acho, eu não sei se ela especificamente. Mas acho que o filme, assim, de alguma forma vai estar no Oscar, assim, com um certo. Cara, o filme foi queridinho de Sundance, entendeu?
Eu acho só que tá meio cedo do ano, sabe? Tipo, eu acho que
Sim.
a Apple podia ter guardado mais, assim, não entrando no mérito do filme ser bom ou ruim, mas eu acho que ele tem mesmo um potencial, assim, de Oscar, pelo menos para roteiro original, adaptado, sei lá. A Apple podia ter guardado ele um pouquinho mais pro final do ano e fazer uma campanha melhorzinha. Eu acho que eles iam conseguir umas indicações, talvez. Merecidas ou não, aí eu não sei. Aí é o debate do programa.
Pensando nisso de Oscar, assim, eu até isso veio na minha cabeça enquanto eu assisti o filme, só que eu já não acho muito esse filme muito, por mais que ele seja queridinho de Sundance, muito cara de Oscar, porque, tipo assim, ele é meio teen, tá ligado? Tipo, não é muito, não sei, eu não vejo muito esse filme no Oscar.
Ele passa uma vibe meio Sessão da Tarde, vamos dizer
É,
assim.
entendeu? Não passa muito uma vibe Oscar, sabe?
Cara, eu não achei. Eu achei assim. Eu concordo com esse lado do Tim, mas eu acho que nesse aspecto ele tá mais próximo. Não tô comparando os filmes, eu só tô falando o que remete. Eu acho que ele tá mais próximo de Lady Bird, por exemplo, do que Meninas Malvadas, sei lá.
Ah,
Não,
não,
então, ao
eu
mesmo tempo que eu
assim,
acho
polêmica.
ele
Não
Sessão da
gosto de Lady
Tarde,
Bird e
eu acho que
gostei
ao
de
mesmo
Lady
tempo
Grace.
que ele.
Ô, louco. Lady Bird é
Credo.
bonzão, mano. Como assim?
Eu não gostei de Lady Bird.
Eu
Mano, é
gostei muito.
bom.
Ah,
Eu adoro também.
assim, em defesa
É
do
muito bom.
filme.
Fala.
Ah, em defesa do filme, ao mesmo tempo que eu acho que ele é Sessão da Tarde, ao mesmo tempo que eu acho que ele tem o seu lugar no Oscar. Porque ele não é um filme feito pra estar no Oscar. Entendeu? Ele não foi feito pra isso, mas ele pode estar lá, porque ele é bom.
Cara, eu acho que é melhor assim do que, por exemplo, quando o filme é Oscar bait. Teve um filme que eu nem lembro o nome, mas que saiu no começo desse ano passado, com a Amy Adams, com a Glenn Close na Netflix. E, cara, o filme é só sem.
Sim. Eles fizeram todo o filme só pra...
Cara, isso...
Nem foi tudo isso.
Isso daí, tipo, dá um pouquinho de asco, sabe? Aquele Vice, que é do Adam McKay com o Christian Bale, que ele foi indicado ao Oscar de melhor ator, que ele fez o vice-presidente dos Estados Unidos e tal. Cara, Oscar bait também. O filme é ok e tal, mas você vê que ele só tá ali pra, tipo, ser indicado ao Oscar.
Não, o filme é ruim mesmo, pode falar, pode falar. Você tem essa liberdade.
Mano, é tipo, é bem zoado. Parece, é mais ruim. Cara, é mais do Adam McKay, só que sem o que faz o Adam McKay funcionar. Sei lá. É mais um filme dele, só que sem o brilho. Não que seja excelente também, mas já grande aposta, sabe?
Cara, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que, inclusive, esse é o grande desafio do filme pra mim. Assim, eu acho ele até um filme simpático, bem carismático até. Mas eu acho que o desafio dele é que ele fica aí meio entre o filme familiarzinho, de adolescente, mais comum, meio Sessão da Tarde, e o drama indie mais emocional, puxado pra um realismo aí, entre aspas. Esse estilo de filme que passa muito em Sundance, né? Esse tipo de filme indie americano. Uhum. Eu acho que ele fica entre um e outro, e ele, a dificuldade dele é justamente em mesclar essas duas coisas. Ele, às vezes, pende mais pra um lado, pende mais pro outro. Eu acho que os momentos em que ele funciona melhor é quando ele pega mais um desses lados, ele assume mais um desses lados e segue, sabe? Eu acho que na maior parte do tempo ele fica aí nesse, pra um lado pro outro, que é um pouquinho dificultoso pra ele, apesar do carisma.
Nossa, eu concordo demais. O filme, assim, ele é um pouco dos dois, mas, né, ele tem esse peso, assim, com ele. Só que eu acho que o que faz o filme funcionar tanto, por mais que tenha esses problemas pra mim, é... O filme, eu acho o filme muito, muito simpático, que nem você falou, mas muito sensível, sabe? Tipo, pra você olhar e torcer pela protagonista, se identificar, tipo assim... Comigo foi uma coisa muito imediata, sabe? Você olha pra ela, a atriz também é muito boa, ela carrega muito bem a personagem. Ela aquele negócio dela de se mostrar tímida, que ela treme, tipo assim, ela treme a mão, assim, na hora de cantar no coral, que eu acho que é uma cena muito fofa, quando ela foge. Eu acho que essa sensibilidade do filme que faz o filme ser tão bom, sabe? Por mais que tenha alguns errinhos, assim, acho que tudo isso compensa. E até a relação dela com a família também, se você for parar pra pensar. Que é uma coisa tão, tão fofinha, sabe? Tipo, aquele negócio que você vê todo o relacionamento da família sendo construído ao longo do filme é muito fofo.
Cara, assim, eu adoro, concordo com o Gabriel, tem toda essa sensibilidade na forma como aborda a vida da personagem, né, os aspectos que ela encontra, assim. Mas, pegando o que o Felipe falou um pouquinho, como, assim, a ideia de falar do filme feminino, então eu vou defender aqui, porque eu gostei real do filme, mas talvez essa questão do filme passear entre essa parada de ser um drama mais indie e pender pra um filme teen, ora sim, ora não, cara, é um pouco da jornada da própria personagem, sabe? Que, inclusive, tá no filme. Tem uma hora que ela tá tentando conciliar as diferentes partes da vida dela, de ter que ser o esteio da família, porque eles precisam, porque ela é a única que ouve, a única que consegue se comunicar, e ela querendo fazer as coisas dela, praticar música, tem o envolvimento com o molequinho lá, tal, e ela fica, tipo, indo de um lado pro outro, se perdendo, fazendo confusão. E, tipo, o filme é meio que um reflexo do que a própria personagem tá falando, tá passando nesse sentido, sabe? Mas, obviamente, eu tô puxando o saco do filme, mas funciona essa lógica, pelo menos pra mim.
Cara, agora que você falou
isso... Isso que...
Ah, pode falar, pode falar.
Não, você ia comentar que esse que o Pedro falou foi uma das partes que eu mais gostei do filme, que foi a personagem tendo que, teoricamente, crescer, querendo crescer, mas ao mesmo tempo ela nunca foi um bebê, né? A mãe dela fala, ah, eu não quero que meu bebê vá embora, o pai dela fala, ela nunca foi um bebê, porque ela sempre teve que estar ali assessorando a família dela. Isso é muito legal de acompanhar.
E também pegando um pouco do que o Pedro falou agora há pouco, Ele falou, tipo, disso que ela meio que orbita nesses dois mundos. E eu achei isso muito legal do filme, que você percebe até a estética do filme. Que acho que é por isso que ele fica com uma cara tão de teen e indie ao mesmo tempo. Por causa que, tipo, quando ela tá no colégio, realizando aquele sonho dela, tipo, aquela coisa do coral, ela com o namorado dela. Fica uma coisa bem, bem teen mesmo, sabe? A estética do filme fica aquela coisa bem filme de colegial americano. Só que quando eu já parte pra quando ela tá com a família dela, já é uma coisa, sabe, uma comédia mais indie, aquele coisa do visual deles no bar, com a casa deles, a dinâmica da família, tudo bem engraçado, bem diferente, e por mais que eu acho que o filme se perca um pouco às vezes, é um pouco a ideia dela, né, da própria personagem que pede isso.
Eu confesso assim, que eu não cheguei isso que o Gabriel chegou, não. Eu acho até maneiro isso que tu falou. Eu acho que uma das minhas reclamações com o filme seria justamente essa, sabe? Eu gosto dessa ideia que o Pedro disse, de que essa divisão que o filme tem é um pouco um reflexo da divisão da protagonista, mas eu acho que justamente, eu acho que o filme percebe isso muito pouco. Eu acho que ele não explora isso tão bem formalmente, assim, falando. Eu acho que tem muito espaço para ele explorar além do que está sendo ali, do conteúdo e tal. Porque eu acho que ele acaba se apoiando muito num roteiro, né? E nos temas. E assim, por mais que sejam temas interessantes, ele nem sempre sabe se sustentar tão bem, nem todos os diálogos são tão, assim, fortes. E assim, é um tema muito bom, mas que o filme podia explorar melhor, acho, formalmente, assim. Mas achei interessante isso que o Gabriel chegou. Até eu acho que talvez, sei lá, revendo, talvez eu não mudasse a minha visão sobre isso.
E até nessa questão que você falou agora de o filme se apoiar, talvez, se apoiar no roteiro, nos temas e tal, eu confesso que, assim, por que que eu fiquei interessado nesse filme quando eu li sobre ele? Porque ano passado eu tive uma excelente experiência assistindo um filme que envolvia música e surdez, ainda que de forma completamente diferente, que foi O Som do Silêncio. Eu falei, pô, se funcionou no filme, pode funcionar em outro, entendeu? E tinha a questão de São Cama Verde, que aquele filme de amadurecimento, que eu particularmente gosto desse recorte temático, então eu falei, pô, tem tudo pra dar certo, e eu realmente gostei, o filme atendeu as minhas expectativas. Mas nesse sentido, eu diria que ele é um Som do Silêncio mais fofinho, sabe? Bem menos intenso. Então ele não se permite explorar muito, por exemplo, o tema, através da edição de som, que são algumas das práticas que tem em Som do Silêncio, sabe? Uma vez ou outra só, acho que naquela cena em que ela se apresenta na escola, e
Eu ia falar
nesse
isso, eu ia
momento
falar.
os pais não
Enquanto o Som
escutam.
do Silêncio tem muito o recurso de você entender como uma pessoa surda vive, né? Nesse filme, você vê um pequeno recorte só na hora da apresentação.
Sim.
Dá muita agonia.
Dá até pra
Não,
falar
e é uma
que.
cena. Eu ia falar que é a melhor cena do filme, assim. Eu nem sabia se a gente ia falar, porque é meio que um spoiler, mas não sei, assim. Eu acho que o que me fascina mais nela não é nem. Eu acho que é o melhor momento do filme, não só por causa do uso do som, mas porque eu acho que é o momento em que o filme realmente tem uma noção do que ele tá fazendo, assim, em termos de forma mesmo, em termos de visual. Tipo, o filme todo ele é cheio desses planos de reação, né? Esses reaction shots que chamam lá. Plano de alguém reagindo, ou para poder aumentar o efeito do humor, ou para poder aumentar o efeito de uma cena inspiradora. São os planos bem preguiçosos que eu acho que o filme usa mal, mas nessa cena o filme é todo baseado em planos de reações das pessoas. E ele consegue usar isso de uma forma criativa e tirar uma coisa realmente, sabe, emocional a partir disso. Então eu acho que esse é o momento. Se o filme tivesse mais momentos, talvez não exatamente assim, mas em que ele se tivesse disposto a explorar criativamente da maneira como faz aí, eu acho que
Ser um
talvez a
pouco
gente
mais
tivesse mais.
ousado nesse sentido.
Agora que você falou isso também, eu veio na cabeça e é real, né? Se você for comparar com o Som do Silêncio, o Som do Silêncio é muito mais ousado, vamos falar, né? Porque ele quer imergir você, espectador, naquela no personagem, e o filme meio que faz isso a partir do jeito que ele é contado. Já esse falta um pouco desse twist, assim, sabe?
Não, mas eu entendo toda essa questão dessa cena, e realmente ela é uma subversão da expectativa, porque é tudo em torno, até um certo momento, em torno dessa apresentação e tudo, e quando ela acontece, você não vê ela, você não ouve ela, fica centrado na família, vendo a reação das pessoas em relação à apresentação e como aquilo se relaciona com toda a narrativa, né? Mas a cena que eu acho mais bonita, ainda dela ser simples, um plano simples e tal, mas eu acho que ela capta melhor a essência do filme. Porque em Som do Silêncio a gente tem muito de estar na pele do personagem e entender o que ele está passando ali em relação à audição através da edição de som e tudo mais. Mas aqui a personagem principal, que é o foco da narrativa, ela não é surda. Então, a cena, melhor dizendo, que eu acho mais completa, que eu acho que melhor representa o filme, é uma cena que é um pouco depois, quando o pai está falando com ela, ela tinha decidido fazer o teste e tudo mais, e eles sentam ali na caminhonete e ele pede para ela cantar para ele, e ele coloca a mão na garganta, assim, no pescoço dela, e pede para ela cantar mais alto, para ele sentir a vibração, porque ele gosta, inclusive, tem uma cena engraçada, que pelo menos eu dei uma risadinha ali, quando ele chega para buscar ela na escola, ele tá colocando um som muito alto no carro, o carro tá tremendo, porque ele sente a vibração. Então, é o jeito, a forma dele escutar ela cantar. E é tipo, cara, é super simples, a cena é só aquilo, mas me pegou legal, sabe? E aquela cena, pra mim, representa o que é o filme, assim, a temática do filme.
Essa cena é perfeita, né? Eu, como grande chorona, chorei nessa cena.
Também.
Foi. Eu também considero a melhor cena do filme. Eu não... Eu a considero melhor, não lembrei dela, só que agora que você citou, foi a cena que eu chorei.
Cara, eu acho que essa cena também eu achei muito, muito foda e muito forte. E eu acho que o filme, como eu falei antes, que o filme é o que faz o filme mover, andar pra frente, são coisas assim, tipo essas cenas com a família, da dinâmica, que eu achei muito mais interessante a dinâmica dela com a família do que a do colégio, por exemplo. Porque eu acho que isso que leva o filme pra frente, sabe? Tipo, esses momentos de intimidade dela com a família que não precisam da audição, sabe? Eles se conectam muito bem uns com os outros e eles são super íntimos, sabe? Eles mostram isso até na cena, no começo do filme, que o irmão tá passando, vendo o Tinder com a mãe e o pai, tipo, sabe? Coisas assim que eu acho que são os pontos altos do filme. Se mostrar a intimidade dessa família, eu acho que isso que é o mais foda.
Pô, isso que tu falou da família, eu acho que volta até no que eu tinha falado um pouco no começo, que é a coisa da direção do elenco, que pra mim é a força. Eu acho que essa escalação da família é muito boa. Todo mundo ali tá muito bem. Tipo, o elenco todo do filme é bom, até o diretor, o cara do. O professor dela lá, que é o Eugênio Derbez, que é um cara que eu nunca fui com a cara dele, eu fiquei convencido nesse filme. Mas eu acho que a família, cara.
Bernardo Villa-Lobos. Ele foi um ponto legal do filme.
Felipe Rancoroso.
Eu não vou muito com a cara dele, não, mas ele tem escolhido projetos bons. Ele fez o filme da Dora.
Putz, eu tenho que ver, assim.
Mas, tipo, a família, cara, eu acho muito bem escalada e eu acho que ter atores surdos é uma ideia muito legal, porque, assim, é uma coisa, não é só super. Não fez mais do que essa obrigação, mas, assim, é uma coisa que talvez na Hollywood de 3 anos atrás fossem escalar atores ouvinte pra poder fazer, sabe? É uma coisa que é uma pequena mudança, mas que eu acho que é bem positiva. Inclusive, a mãe dela, uma curiosidade aleatória que eu fui descobrir depois, é a Marli Martin, que é uma. Martin, não sei como é que fala o nome dela. Mas foi a única atriz surda a ganhar um Oscar e uma das atrizes mais jovens a ganhar um Oscar. Então, assim.
Caralho.
Tem uma galera muito boa, assim, no elenco mesmo. E é muito bem dirigido. Acho que a maior força da diretora é como diretora de elenco. Ela tira coisas muito boas dos atores.
Concordo 100% com isso. A força do filme tá nos personagens. Faz até sentido, na real, mas é isso.
Então, o que eu achei legal, assim, é que a gente tava falando sobre o único momento que a gente entende que é ali, mais ou menos, ser surdo, né? É no momento da apresentação dela, do coral da escola. Mas eu sinto muito que o filme não é pra mostrar sobre como é ser surdo, e sim como é viver numa família onde só você consegue falar, escutar, etc. E só complementando o Pedro, que no início ele falou que Coda significa filhos de surdos, né? Filhos de adultos surdos, alguma coisa assim, se não me engano,
isso.
O significado.
Isso.
Eu também tinha achado que Coda significa a sessão conclusiva de uma composição, e eu achei isso interessante, porque ao mesmo tempo que ela faz parte de uma família, tem a ver com o lado musical dela, que é o que ela realmente gosta. E só pra criar uma polêmica, né? Porque não pode deixar uma polêmica de fora dos episódios. É, eu fiquei dividida entre o filme, porque o Pedro não falou, mas ele é um remake de A Família Belier. Que é um filme francês que eu gosto muito. E eu sou apaixonada por esse filme. Então eu fiquei comparando muito as cenas. Talvez eu não deveria ter feito isso. Eu fico comparando muito, então eu gosto mais de Família Belier, mas esse filme também é sensacional. Então essa é a minha pequena crítica.
Amanda fazendo eu pagar de imperialista americano aqui. Só porque o filme é um remake e eu gosto mais do remake, porque eu não vi o filme francês, então pau no meu cu, entendeu? Legal!
Mas eu acho que vale a pena vocês assistirem os dois.
Concordo, é sempre importante assistir os dois. Eu nunca vi Intocáveis, aquele filme francês excepcional, eu nunca vi a versão americana com Kevin Hart, com o Bryan Cranston, porque eu acho um traje. Você
assistiu a versão americana.
Oh, Amanda, pelo amor de Deus!
Aí,
aí você quebra as minhas
pernas.
Eu
acho sensacional, ai meu Deus.
Caralho, a versão francesa era francesa era muito famosa.
Então, Pedro, você perdeu aqui a minha explicação no início, falando que eu tenho dificuldade de assistir filmes franceses, e A Família Belier é o único filme francês que eu gosto, mas vou chegar lá.
O Hans é específico, né? É assim, ó, o único filme que eu recomendo aqui, vamos falar desse. Tem esse porém, mas tudo bem.
É sobre isso?
É sobre isso? Bem, galera, notas agora. Quem vai começar?
Já que ninguém foi, vou começar aqui então. Eu também sou péssimo de dar nota. Eu geralmente, quando dou nota de 0 a 5. Mas eu acho que vou dar pra coisa assim, uns 6, 6,5. Eu não sei, é um filme bem levinho assim. Como falaram e fizeram uma comparação com o filme Sessão da Tarde. Talvez pegando ele pra assistir um dia assim, Sessão da Tarde, mais de boa, eu. Vai que muda meu conceito. Eu achei, no fim das contas, é legal e tem um elenco muito bom. Talvez as melhores atuações do ano até agora. Então, vai uns 6, 6,5, por aí.
Bem, como o Felipe deu aquela que eu acredito vai ser a nota mais baixa, daqui, se não for, a gente vai ter uma conversa, que eu acho um traje.
Isso, eu acho não é nota baixa não, mano.
Pô, eu acho que é. Não quando é 5 máximo, daí beleza. Top, sensacional. Agora de 1 a 10... Porra, mas vamos lá. Eu vou dar aquela que eu acho que vai ser a nota mais alta. Bem, eu, pela terceira vez, eu que recomendei o filme, eu tava esperando o filme, atendendo as minhas expectativas. Ele não é perfeito, mas ele é um filme que combina vários elementos que eu gosto, música com um tema central dele, eu já falei em algum programa por aí que eu gosto desse tipo de filme. Então... eu vou dar uma nota alta, vou dar um 9, porque pra mim é um dos melhores filmes do ano até aqui. Assim, tranquilamente. Mas também, eu sou imperialista americano, então tá tudo certo. Mas vou dar um 9 aqui, um 9 sólido, bonito, lustroso. E é isso, fé.
Bom, eu não tenho critério nenhum pra dar nota de filme, eu sempre dou notas altas. Mas eu vou dar 7,5 e 8. Tô entre 7,5 e 8. Mas porque... não vou dar nota baixa, porque eu não acho que o filme é ruim. Eu dou só nota baixa quando acho que o filme é muito ruim. E... só não dou uma nota maior, porque... tô ainda entre o original e o remake. Com todo respeito, Pedro. Mas é isso.
É, eu tô camando, eu acho que eu vou dar 7,5. Eu tava meio pendido a colocar 8. Mas... eu acho que conversando na conversa aqui que a gente teve, que a gente falou um pouco sobre isso, do ritmo, do tom do filme, assim, agora eu repensei, assim, vou de 7,5, mas não que o filme seja ruim. Eu acho que o filme é legal, super gostoso, assim, bem clima Sessão da Tarde, sabe? É um filme pra você assistir quando você estiver na bad, que aí ele dá uma animada em você, sabe? E é um filme bom, atuações boas, tudo isso.
Cara, eu quero agora que esse filme ganhe um monte de prêmio, entendeu? Daí eu vou voltar pra assombrar vocês e falar, tá vendo? Tá vendo? Falei que essa porra era boa.
Ó, Pedro tá assinado pela Apple, tá bom, gente? Só legal aqui esclarecer, porque...
porra, Apple, patrocina
a
nós.
A Apple não está patrocinando esse episódio.
Apple, patrocina nós. Manda um iPhone 14 pra todo mundo, por favor. Exclusividade. Mas é isso, gente. Acho que temos... todo mundo falou aí sobre o filme, eu claramente sou a pessoa que mais gostou, mas daí é porque eu tô certo e tá todo mundo errado, às vezes acontece, né? Não tem muito o que fazer. Mas é isso, gente, mais um programa pra vocês. A gente tá sempre trazendo aí o que é de melhor e o que há de pior também no cinema pra falar, pra discorrer, pra dar uma risada boa, pra tornar o seu dia mais leve. E é isso, gente. A gente tá nessa web rádio maravilhosa, continuem acompanhando o nosso programa e os nossos companheiros. Tem núcleo esportivo, tem núcleo de entretenimento, tem pra todos os gostos, tem pra galera do futebol, galera do vôlei, tem pra galera da música, pra galera do cinema, tem pra todo mundo. Então é isso, gente. Audioativo.eco no Instagram, audioativo.com no nosso site, lá tem tudo, completamente tudo. Pode ficar tranquilo, programas antigos, programas novos, tá tudo atualizadinho. Acompanhem os nossos programas. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo no coração. E é isso. Tchau!